noite. Eu cumprimento os senhores vereadores, cumprimento aos funcionários desta casa, bem como aos visitantes que nos acompanham pelo Rádio Ternura FM em 99,3 e também pelos internautas que nos acompanham pela internet na página oficial da Câmara de Ibitinga. Mais uma sessão legislativa e solicito ao senhor secretário que verifique a presença dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Eu declaro aberta a presente sessão e, sob a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos. Aberto o expediente desta noite, temos 5 minutos para cada vereador versar sobre a ata da sessão anterior. Eu coloco à disposição, alguém deseja falar sobre a ata? Eu coloco a ata em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Sou favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior, ela foi aprovada. Solicito ao senhor secretário que realize a leitura dos documentos recebidos da senhora prefeita.
Projeto de lei ordinária número 159/2021, projeto de lei número 076/2021, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, aprovados pela Lei Municipal número 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes da Autarquia SAAE e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 160/2021, Projeto de Lei número 18/2021, autoriza o Poder Executivo a permitir de forma precária o uso do canal digital 15, para fins de execução de serviços de retransmissão e de repetição de televisão. Projeto de Lei Ordinária 161/2021, Projeto de Lei número 075/2021, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, o SAMS, aprovado pela Lei Municipal número 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinados à aquisição de veículo para a autarquia SAMIS e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 162/2021, Projeto de Lei 077/2021, estabelece denominação para a Central de Monitoramento e Vigilância Eletrônica. Matéria recebida número 364/2021, Ofício Executivo 980/2021, assunto: responde requerimento 89/2021 sobre recap de fronte ao CBI de Ibitinga, vereador Marco Fonseca. Matéria recebida 366/2021, ofício executivo 981/2021, responde requerimento 167/2021 dos vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão, assunto recapeamento asfáltico. Matéria recebida número 367/2021, ofício executivo 982/2021, responde requerimento 285/2021 do vereador Ricardo Prado, assunto situação de asfalto da rua Tiradentes. Matéria recebida 370/2021, responde requerimento 370/2021 da vereadora Daniela Branco de Rosa, assunto serviços asfálticos na rua Constante Jansante. Matéria recebida número 369/2021, ofício executivo 452/2021, responde requerimento 452/2021 dos vereadores Célio Aristão, Ricardo Prado e José Nilson, assunto informações sobre aplicação das vacinas. Matéria recebida número 370/2021, ofício executivo 1055/2021, responde requerimento 441/2021 da vereadora Aline Sartori, assunto preenchimento das declarações de óbito. Matéria recebida número 371/2021, Ofício Executivo 967/2021, responde requerimento 338/2021 da vereadora Daniela Branco, assunto vigilância sanitária. Matéria recebida 373/2021, Ofício Executivo 978/2021, responde requerimento 457/2021 do vereador José Nilson Viana, assunto reforma da quadra do bairro Vila Simões. Matéria recebida número 374/2021, Ofício Executivo 968/2021, responde requerimento 315/2021 da vereadora Daniela Branco, assunto informações sobre imóvel. Matéria recebida 375/2021, Ofício Executivo 969/2021, responde requerimento 237/2021 do vereador Richard Porto de Rosa, assunto ambulância para o distrito de Cambaratiba. Matéria recebida 376/2021, Ofício Executivo 971/2021, responde requerimento 327/2021 dos vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Fonseca e Murilo Bueno. Assunto, informações sobre o CRCC. Matéria recebida 377/2021, Ofício Executivo 972/2021, responde requerimento 467/2021 dos vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Fonseca e Murilo Bueno. Assunto, informações sobre manutenção e reparos no asfalto na rua Augusto José Zucco. Matéria recebida 379/2021, Ofício Executivo 974/2021, responde requerimento 461/2021 da vereadora Janaína Bastos, assunto informações em asfalto e limpeza de local.
Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura agora dos documentos que foram recebidos dos senhores vereadores e vereadoras.
Emenda modificativa número 1, PLO 135/2021, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa PLO número 135/2021. Emenda modificativa número 1, PLO 131/2021, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa PLO 131/2021. Emenda modificativa número 1, PLO 122/2021, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa PLO número 122/2021. Emenda modificativa número 1, PLO 136/2021, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa PLO 136/2021. Emenda modificativa número 1, PLO 123/2021, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda supressiva e modificativa PLO 123/2021. Emenda modificativa número 1, PRE 1/2021, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa ao PSU número 01/2021, ao PRE número 01/2021. Emenda modificativa número 1, PLO 134/2021, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa PLO 134/2021. Emenda modificativa número 1, PLO 133/2021, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa PLO 133/2021. Emenda modificativa número 1, PLO 130/2021, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa a PLO 130/2021. O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, número 52/2021, o parecer favorável, relator vereador Murilo Bueno. O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, número 53/2021, PLO 107/2021, parecer favorável, relator vereador Murilo Bueno. parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 54/2021, PLO 125/2021, parecer favorável, relator vereador Dr. Fernando Inácio. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, número 55/2021, PLO 112/2021, parecer favorável, relator Dr. Fernando Inácio. O parecer da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo, número 22/2021, PDL 5/2021, parecer favorável, relator, relatora, vereadora Janaína Bastos. O parecer da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo, parecer favorável, o relator Célio Aristão. Indicação número 358/2021, a vereadora Aline Sarturi, solicita providências quanto ao vazamento da caixa d'água na rotatória da Avenida Ivanil Franciscini, ao lado do Alto Posto Titico. Indicação 159/2021, vereadora Aline Sarturi, solicita providências quanto ao buraco na via que dá acesso ao bairro Jardim Mirante. Indicação número 360/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, indica a pasta competente do Executivo Municipal que providencie com urgência a reinstalação da fiação elétrica dos postes de iluminação da praça em frente ao Salinas Supermercados, restabelecendo a iluminação, tendo em vista o furto da fiação e o local encontrar-se na total escuridão. Indicação 361/2021, vereadores Ricardo Prado, Célio Oristão e José Nilson Viana, indica ao SAAI que envie um caminhão de água na rua Renato Cardoso Pimentel, Vila Maria, junto aos numerais 21, 31, 41, 51 e 61, para retirar o acúmulo de terra do leito carroçável e mais rápido possível. Indicação número 362/2021, vereadores Ricardo Prado, Célio Oristão e José Nilson Viana, indica ao Executivo Municipal que entre em conformidade com o setor competente, no sentido de buscar realizar o preenchimento asfáltico beirando a guia da rua Victoria Tagliari, de fronte aos numerais 657, 647 e 637 na Vila Maria. Indicação 363/2021, vereadores Célia Oristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, requer manutenção da canaleta localizada na Avenida Dom Pedro II, de fronte ao número 1545, no bairro São José, em relação ao desnível junto à via. Indicação 364/2021, vereadores Célia Oristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, indica que seja tapado com urgência um bueiro que se encontra aberto, sem tampa, na rua Doutora Imaculada de Massi Tonini. Indicação número 365/2021, vereadores Célio Oristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, indica a instalação de mais bebedouros de água no percurso da Avenida Engenheiro Ivanil Franciscini. Indicação número 366/2021, vereadores Célio Oristão, José Nilson Viana, Ricardo Prado, solicita reparos na canaleta na Avenida Dom Pedro II, de fronte ao número 1613, no bairro São José, em caráter de urgência. Indicação 367/2021, vereador Murilo Bueno, indica a realização de estudos com o objetivo de cadastrar o município no programa Casa da Mulher de São Paulo. Ofício número 110/2021, vereador Aline Sarturi, solicita em sessão de ofício endereçado ao vice-governador Rodrigo Garcia, referente à implantação da Casa da Juventude em nosso município. A missão da Casa da Juventude é oferecer espaços multiuso, todo voltado ao apoio e em início da vida profissional. A Casa da Juventude tem ações de incentivo à qualificação, empreendedorismo, busca de oportunidade de emprego e renda, além de oferecer área de trabalho colaborativo com efeito. Tem ainda ações que estimulam a criação de novos projetos e negócios ao público jovem que tenha entre 16 e 32 anos. O projeto Casa da Juventude possui três pilares de atuação: empreendedorismo, qualificação profissional e economia criativa. No conjunto, esses pilares orientam as iniciativas voltadas para a inserção e a preparação de jovens no mercado de trabalho. O projeto visa oferecer cursos gratuitos, além de outras atividades, no caso de cursos. O Estado vai oferecer cursos técnicos e profissionalizantes gratuitos. Além deles, será oferecido um ambiente para desenvolvimento de modelos de negócios sustentáveis e startups, que serão fomentados pela Casa da Juventude, com base nessa consolidação e a formação de um trabalho regional passível de implantações em vistas para atingir o objetivo traçado. Aproveito a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, vereadora Aline Sarturi. Ofício número 111/2021, vereador Célio Oristão, requer leitura do documento anexo enviado pela Igreja Sara Nossa Terra em homenagem ao saudoso Renato Pereira Cassiano. Em memória do amigo e irmão Renatinho, líder, servo, conselheiro, evangelista, dançarino, amigo e instrutor, piadista, pai, esposo, discípulo, pregador da palavra, homem de Deus. É assim que você será lembrado, Renatinho, o homem que fez o nome de Jesus grande e que mudou a vida de várias pessoas. Sinceramente, não cai a ficha. Não caiu a ficha ainda. É só lembrar o choro como se tivesse acabado de descobrir. Você já está fazendo tanta falta, e despedir de você foi uma das piores coisas que vivemos. Você foi o melhor em tudo. O melhor pai, líder, amigo, empresário, marido e agora o melhor anjo. Você cumpriu o que sempre nos disse, que quando chegasse o seu dia, você queria deixar um legado. E pode ter certeza, é o maior legado que vamos carregar com a gente. Obrigado, Renatinho, por muitas vezes até fazer coisas que você não queria, mas fez para nos manter perto. Você marcou muitas vidas de diferentes maneiras e com um único propósito, Jesus. Obrigado por nos acolher de uma tal forma que a gente sentisse que estivesse em casa. As lembranças com você são as melhores. O nosso alívio é ter a convicção de que você está reinando em vida ao lado dele. Nós amamos muito. Pode deixar que vamos mostrar ao Gabriel o quão incrível o pai dele foi. Até logo. De 31/3/1988 a 20/8/2021, nossos mais sinceros agradecimentos, Pastor Mauro Vidal, Igreja Sara Nossa Terra, Ibitinga, São Paulo. Moção 443/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Listão, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Joel Cio Quinelato Mattioli, manifestando condolências à família. Moção 444/2021, Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Oristão, Dr. Fernando, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Silas de Freitas Mariotto, manifestando condolências à família. Moção número 445/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Oristão, Dr. Fernando, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Mário Sérgio Barbosa, manifestando condolências à família. Moção número 446/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Oristão, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Nabil Abdel Fatia Ibrahim, manifestando condolências à família. Moção número 447/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Oristão, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento de Renato Ferreira Cassiano, manifestando condolências à família. Moção número 448/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Oristão, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento de Lari Leice Isaele dos Santos Gonçalves, manifestando condolências à família. Moção número 449/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Oristão, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Nelson Figueiredo, manifestando condolências à família. Vamos lá. Ofício número 112/2021. Vereadores Aline Sartori, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Solicita a prorrogação do prazo de adesão ao programa Refis 2021 para o dia 30 de outubro de 2021.
Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura agora dos documentos recebidos de diversos.
Matéria recebida 363/2021, ofício número 0585/2021 da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos. Encaminha cópia da moção de número 025/2021 de autoria do vereador Alexandre Santos Alves Silva, aprovado na sessão ordinária de 16 de agosto de 2021, a qual apresenta o apoio ao projeto de lei número 00648/2011. Matéria recebida 365/2021. Ofício 650/2021 do comandante do 2º Pelotão da Polícia Ambiental de Araraquara. Encaminha resposta ao requerimento número 498/2021, onde requer informações à Polícia Ambiental sobre a mortandade de peixes no rio Jacaré-Pepira, no município de Bitinga, de autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa.
Passamos agora à discussão e votação das matérias que se fazem presentes aqui na pauta do dia. Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura da primeira matéria de hoje.
Requerimento 515/2021, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Requer informações sobre possível instalação de uma unidade da farmácia popular no bairro Jardim Natália, com o seguinte questionamento. Primeiro, existe a possibilidade de instalar uma unidade da farmácia popular no bairro Jardim Natália? Segundo, se a resposta for negativa, quais os motivos?
Requerimento de número 515, eu passo a presidência ao senhor vereador Fernando, vice-presidente, para que eu também possa discutir a matéria.
Requerimento 515, em discussão?
Peço a palavra.
Pois não, vereador.
Senhor presidente, muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham pela internet e também pelo rádio. Eu quero parabenizar a iniciativa dos senhores vereadores, né, pela solicitação, uma vez que eu fiz o mesmo pedido, do mesmo teor, nas mesmas condições e natureza, no início deste ano, né, em fevereiro deste ano, inclusive, onde foi solicitado a possibilidade da implantação da farmácia popular no Jardim Natália, devido à condição de logística e também à demanda populacional que nós temos naquela região. Portanto, só reitero aqui, né, que a solicitação foi feita por essa vereadora no mês de fevereiro, no intuito também de poder atender aquela demanda E até o momento nós não tivemos resposta desta natureza, deste requerimento. Era só isso, senhor presidente.
Em discussão, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Zé Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 1515 aprovado.
É, requerimento número 516/2021, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Requer informações sobre possível instalação de uma farmácia popular no Jardim Santa Clara, com os seguintes questionamentos. Existe a possibilidade de instalar uma unidade da farmácia popular no Jardim Santa Clara? Segundo, caso não seja possível, qual o motivo?
Requerimento de número 516, eu coloco a matéria em discussão.
Sim, presidente.
Pois não, com a palavra, vereador Richard, mais alguém se inscreve? Com a palavra, vereador, boa noite.
Boa noite, presidente, boa noite, colegas vereadores, público que também nos acompanha, né, através das redes sociais e também através da Rádio Bitinga, na Rádio Ternura. É, eu não falei no outro requerimento, até agradeço as palavras da presidente Daniela, porque realmente aquela região do Jardim Natália e também essa região do Jardim Santa Clara, né, são regiões muito populosas e regiões que realmente estão, logisticamente falando, completamente fora da mão de direção. Ibitinga cresceu demais, né? Ibitinga cresceu muito fisicamente falando. Então, são duas regiões que precisam muito de uma farmácia. Principalmente essa região do Santa Clara, onde você tem ali o Jardim América, né? O Paulo de Biasi, o Maria Luísa 1, o Santa Clara, IPs, né? O Nova Ibitinga, Felicidade, Verona, Jardim São Paulo, o Dourado 3... até o Maria Luísa, ou melhor, Maria Luísa 2, né? Então, uma região que chega até a ser maior que algumas cidades da nossa micro-região aqui. E não tem esse benefício de uma farmácia popular. Quando a gente citou, né, eu, vereador Murilo, vereador Marquinhos, citamos o Santa Clara, é por conta do posto de saúde que já tem naquela região, mas também tem o posto de saúde ali dos IPs. Acredito que, logisticamente falando, Santa Clara ficaria melhor porque ele está praticamente no meio daquela região ali. Então, o nosso requerimento vai exatamente ao encontro dessas necessidades, né? Necessidades da população dessa região aí do Santa Clara e da população também da região do Jardim Natália, tem ali Santa Catarina, Alto dos Pinheiros, Bela Vista, entre outros bairros. Então, vai aqui o nosso requerimento. Também precisamos, com uma certa urgência nessa região, de um pronto-socorro, de uma unidade de pronto-atendimento. Né? A gente sabe que numa emergência, você ligar para a unidade de resgate do bombeiros ou o próprio SAMU até chegar para atendimento, para fazer a locomoção de alguém que esteja necessitando dessa urgência e levar para a UPA, olha a distância e o tempo que vai, pode custar uma vida. Então é uma região que precisa sim ser olhada com carinho com relação à saúde, com relação à farmácia popular e também com relação a uma unidade de pronto atendimento, uma unidade de urgência e emergência, com uma certa urgência, literalmente falando. Presidente, muito obrigado pela atenção.
Pois não, vereador Richard, o requerimento de número 516, o mesmo está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento número 517/2021, vereadora Aline Sartori. E vereador Dr. Fernando Inácio, requer informações sobre incêndios ocorridos em Ibitinga, com os seguintes questionamentos. Primeiro, quais ações são desenvolvidas para extinção dos incêndios? Segundo, quantas ocorrências de incêndios já foram registradas nos ambientes urbanos e rurais nos últimos 12 meses? Terceiro, existe um planejamento para reflorestamento das áreas atingidas? Quarto, enviar a lei da criação da defesa civil bem como a portaria que nomeia o responsável pela atividade do município.
Requerimento de número 517, o mesmo está em discussão. Com a palavra, vereadora Aline. Mais alguém se inscreve? Com a palavra, vereadora.
Muito obrigada. Muito obrigada, presidente. É um tema... bom, boa noite a todos, né? Aos colegas vereadores, ao público que nos acompanha pela rádio, pela mídia social. Eu gostaria aqui de ressaltar esse requerimento em conjunto com o vice-presidente, vereador Fernando Inácio, que trouxe a temática na sessão anterior, né, na última terça-feira. E é uma situação, né, que preocupa essa questão das queimadas aqui no nosso município, né, que causa as queimadas, né, tem consequências muito ruins, como o aquecimento global, problemas de saúde, perda da nossa biodiversidade. E, muitas vezes, as queimadas acontecem, infelizmente, para posterior ela ter naquele espaço, né, muitas vezes, das pastagens, alguma atividade econômica, né, que vá sobressair nesse espaço que foi degradado. E, na última semana, coincidentemente, eu realizei, já vinha, né, pesquisando em relação ao assunto e a preocupação minha, do vereador Fernando, e acredito que de todos os demais vereadores, em relação ao tema, né, que vem acontecendo de forma recorrente, né, no nosso município. Nós estamos atentos desde o incêndio, né, que atingiu de forma grave o Pantaninho. E, desde então, esse tema tem sido discutido aqui na Câmara Municipal. E nós estamos levantando, né, uma questão super importante que outros municípios já têm muito bem estruturado, que é a questão da defesa civil, que atua principalmente na conscientização, né, para que as queimadas não sejam frequentes, né, ou comuns aqui na nossa região, principalmente no nosso município. E, através desse requerimento, a gente vai acompanhar, né, as ações que são desenvolvidas para as extinção dos incêndios, quantas ocorrências, né, já foram registradas nos ambientes urbanos e rurais, pelo menos no último ano, se existe pelo menos um planejamento de reflorestamento dessas áreas atingidas e como a Defesa Civil se organiza aqui na nossa cidade para que possa trabalhar em conjunto, inclusive, com o nosso Corpo de Bombeiro. Seria isso, presidente.
Pois não, vereador. O requerimento 517, eu coloco mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 517, aprovado.
Requerimento número 518/2021, vereadora Aline Sertori, requer informações sobre o transporte coletivo, com os seguintes questionamentos. Primeiro, o município responsável por determinar o itinerário e o ponto de parada dos transportes coletivos pretende atualizar para incluir novos bairros? Segundo, o município pretende ampliar os horários dos itinerários já existentes? Terceiro, quando foi renovada a última concessão com a empresa responsável pela prestação de serviço?
Requerimento 518 está em discussão. Alguém mais se inscreve, além da vereadora Aline? Com a palavra, vereadora.
Obrigada, presidente. Esse é um tema que a gente vem acompanhando, né, desde o mandato anterior, em relação a esta questão da mobilidade urbana, mas em específico, né, do transporte coletivo. E eu estava revisando a lei orgânica, né, do nosso município, e eu vi que tanto a questão, né, de combate ao incêndio como a questão, né, do transporte coletivo, inclusive consta, né, artigos específicos em relação a esta a essa necessidade e esse serviço que a prefeitura precisa oferecer de uma forma e uma prestação de serviço que seja de qualidade, à altura, né, dos usuários, né? E a gente percebe que, mesmo aprovado, né, o plano diretor que nós aprovamos no primeiro semestre, onde havia pontuações, né, que deveriam ser colocadas e deveriam ser alteradas alguns pontos em relação a esse assunto, a gente não vê, né, progresso em relação a esse tema. Então, eu trouxe, esta é uma questão, inclusive, que a própria presidente Daniela também apontou logo no início, né, deste ano, do início dos nossos trabalhos, para que a gente, em conjunto, consiga melhorar este serviço, né, que é oferecido para a nossa população. A gente não pode mais, definitivamente, fechar os olhos para esse problema da mobilidade urbana em relação ao transporte coletivo na nossa cidade. Hoje, a tarifa ela é de R$ 3,20, mas muito se coloca que não há usuário suficiente, né, não há passageiros suficientes para que a empresa tenha aí uma lucratividade em relação ao serviço que ela presta. Porém, em contrapartida, o serviço que a empresa também oferece não está à altura da necessidade daqueles que utilizam. Então, fica, na realidade, esses dois campos, esses dois lados, mas quem perde sempre é a nossa população, que fica com um serviço ruim, sem um itinerário adequado, principalmente em relação aos novos bairros, que fica sem rotas e pontos de ônibus adequado. Então, essa é uma pauta que eu acredito que essa legislatura precisa abraçar, né? A gente precisa, de fato, auxiliar a população, né? Principalmente as pessoas mais idosas, né? Que realmente se utilizam do transporte coletivo para os seus deslocamentos. Então, eu gostaria que os colegas vereadores, né, baseado, inclusive, na lei orgânica do nosso município, auxiliasse na aprovação deste requerimento, mas não só isso. Auxiliasse também que a gente, em conjunto, alinhasse algumas formas estratégicas de melhorar essa prestação de serviço para a nossa população. Obrigada, presidente.
Pois não, vereadora. O requerimento 518 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 518 também aprovado.
Requerimento 519/2021, a vereadora Daniela Blanco de Rosa reitera requerimento de informação número 346/2021, protocolado em 17/5/2021, sobre providências quanto à limpeza e manutenção do córrego da água quente na Vila dos Bancários. Sem questionamentos.
Eu passo a presidência ao vereador Fernando, por ser autora desta matéria.
Requerimento 519, em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Pois não, vereadora.
Obrigada, senhor presidente. Aos que nos acompanham também, senhores vereadores e vereadoras, eu fiz na verdade, eu reiterei a solicitação que eu já havia feito de número 346, né, no mês de maio deste ano, onde moradores do Jardim dos Bancários já haviam feito essa solicitação quanto à limpeza e à manutenção do córrego da Água Quente. Importante córrego que passa ali paralelo ao Jardim dos Bancários e é de suma importância e observância que nós estamos falando de um córrego, onde está se poluindo este córrego. Eu estive no local, é uma vergonha e é necessário, o quanto antes, de forma urgente, que se faça uma limpeza do local. E nesta semana que nós tivemos aí, a semana passada, mais um morador nos enviou que, além de ocorrer um incêndio, né, inclusive um incêndio de ordem proposital, digamos assim, mais lixo foi lançado ao córrego. E fica aqui um apelo que nós fazemos à municipalidade no sentido de dar prioridade a essas questões, porque a gente fala de zeladoria e também de questão de preservação ambiental. Nós estamos falando de uma cidade, uma instância turística, onde temos muitas nascentes e a importância que é de mantermos aí os nossos córregos, considerando, inclusive, né, quando a gente faz aí um paralelo, a questão da água, né, da falta de água e de todo esse processo que nós estamos vivendo nos últimos dias aqui no município. Era isso, senhor presidente.
Requerimento em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Zanilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 519 aprovado.
É, requerimento 520/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informação sobre a água suja parada na área verde da entrada do bairro Ângelo de Rosa, na estrada municipal IBG 354, com o seguinte questionamento. É de conhecimento do Executivo Municipal que o buraco foi aberto na área verde da entrada do bairro Ângelo de Rosa, formando uma imensa cratera com água suja parada?
Requerimento 520, em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Obrigada mais uma vez. Eu, como autora da matéria, apenas um requerimento que chega ao conhecimento de todos, por isso eu peço acolhimento dos demais vereadores e vereadoras. Segundo o relato de moradores, uma máquina que pertence à prefeitura esteve na área e retirou uma grande quantidade de terra, o que acabou causando uma erosão, um buraco, digamos assim, no local. E este buraco agora tem a retenção de água parada e, infelizmente, é uma água que está suja, uma água que pode aí proliferar insetos peçonhentos, o próprio mosquito da dengue. E, em decorrência disso, moradores se sentindo realmente incomodados e pelos prejuízos que podem causar com a presença de insetos nocivos à saúde, eu fiz o requerimento, pedi conhecimento do Executivo frente à operação que realizou. E particularmente, eu não sei se é possível, se é permitido, autorizado, que retire terra deste local. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Perfeito. Requerimento em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Zenilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favor.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 520, aprovado.
É, requerimento 521/2021, requer informações sobre a cobrança do alvará de funcionamento dos estabelecimentos comerciais de Ibitinga, com os seguintes questionamentos. Primeiro, como é calculado o valor do alvará de funcionamento dos estabelecimentos comerciais do nosso município? Enviar tabela atualizada. Segundo, qual o referencial utilizado para esta cobrança?
Requerimento 521, está em discussão?
A palavra, senhor presidente.
Pois não, vereadora.
Senhor presidente, senhores vereadores, alguns comerciantes me procuraram nesta semana e questionaram sobre a questão dos valores cobrados por alvará de funcionamento, o que eles afirmam ser abusivo. Evidentemente que a gente tem que observar uma tabela, né, de acordo com a legislação, e é por isso que eu fiz essa solicitação, até porque nós estamos no enfrentamento ainda da pandemia, né, estamos aí de forma gradual, eu diria que voltando às atividades, eu acho que até o condicionamento de produtividade dos trabalhos, das empresas, e enquanto não estamos na normalidade, as despesas realmente tributárias pesam e muito para qualquer comerciante. Então, se faz jus à necessidade que eu penso aí sobre os custos mensais que estão sendo cobrados junto à prefeitura do alvará de funcionamento. É por isso que eu pedi a tabela. Era isso, senhor presidente.
Perfeito. Requerimento em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Zanilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 521 aprovado. Retorna à presidência agora para a vereadora Daniela.
Obrigada.
Requerimento número 522/2021, vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão, José Nilson Viana, requer informação ao Executivo Municipal sobre as obras do bairro Vila Maria 2, com os seguintes questionamentos. Primeiro, por qual motivo as obras do bairro Vila Maria 2 foram paralisadas? Quando ocorrerá o retorno da referida obra? Segundo, caso as obras não sejam retomadas em breve, qual a possibilidade de fechar as estradas do bairro Vila Maria 2?
Requerimento de número 522, eu coloco mesmo em discussão. Com a palavra, vereador Ricardo, alguém mais se inscreve? Com a palavra, vereador, boa noite.
Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, a todos os funcionários e funcionárias da casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também pela rádio, e também presencialmente aqui no nosso plenário. Vim à tona esse assunto porque iniciou-se essas obras no Vila Maria 2 e agora essas obras paralisaram, já faz quase 3 meses, e as ruas foram abertas, estão abertas ainda, ocasionando muitos problemas no local, com a reclamação dos moradores que moram ali nas adjacências. E uma das grandes reclamações que estão acontecendo, principalmente à noite, né, a comercialização de entorpecentes nesse local, porque é um local que tem as ruas abertas, é um acesso fácil para que as pessoas possam entrar nesse local que é escuro à noite. Está acontecendo a questão da prostituição também no local. Muita poeira, principalmente agora nessa época de seca. Os moradores ali que têm problemas de saúde, problemas respiratórios, estão reclamando muito também. E tem a questão de que pessoas estão jogando lixo no local, entulhos e outros tipos de lixo também. Então, estamos fazendo esse requerimento para que a Prefeitura Municipal e o setor competente tome alguma providência nessa questão. Se as obras não forem ser iniciadas tão breve, que feche essas ruas para que não tenha essa movimentação e que pessoas possam circular com motos, carros, nesse local, ocasionando todo esse tipo de problema que está acontecendo no momento.
Muito bem, requerimento de número 522, eu coloco mesmo agora em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento 522 foi aprovado. Eu passo a presidência ao vereador Fernando para que possa aí acompanhar as matérias em seguida, para que eu possa me retirar por 5 minutos. Obrigada. A sequência, vereador Célio.
Requerimento número 523/2021. Vereador Dr. Fernando Inácio requer informações sobre o desligamento das lâmpadas da pista de skate da Vila Maria durante a madrugada, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe a possibilidade de manter acesas as lâmpadas da pista de skate da Vila Maria no período noturno? Segundo, caso não seja possível, qual o motivo?
A presidente passou para a minha presidência e a matéria é minha. Então, eu passo primeiro ao secretário, depois a chamada, pela distância, né, Shirley? Mas eu passo a presidência para o vereador Ricardo.
Matéria em discussão. Quem se inscreve?
Pois não, presidente.
Vereador Fernando, mais alguém? Com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus amigos vereadores. A população que nos assiste e ouve. Meu amigo aqui presente hoje, presencialmente. Como representante do povo, fui procurado também por um praticante de skate e alguns frequentadores daquele espaço. Eles reclamaram que chega um certo momento da noite, eles desligam as lâmpadas, até para, não sei qual que seria o motivo, economia, ou está atraindo alguma coisa de diferente lá que não estão aceitando. Mas, pelo contrário, está deixando esse pessoal sem o que fazer nesse período e até atraindo coisas mais ilícitas. Então, eu gostaria de saber mais, presidente, de uma informação, a possibilidade de deixar mais tempo aí, essas lâmpadas ligadas, e se realmente é real, é verdadeiro mesmo essa reclamação, né, para poder chegar a um consenso aí, que todo mundo fique feliz e pratique seu skate. Obrigado, presidente.
É, requerimento 500... Ah, tem votação.
Estamos agora, vamos para a votação, né, do requerimento número 523/21. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Sou favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Matéria aprovada.
É, requerimento 524/2021, vereador Dr. Fernando Inácio, requer informações sobre a possibilidade de entregar medicação aos pacientes que forem atendidos na UPA, unidade de pronto atendimento no período noturno, durante os dias úteis, com os seguintes questionamentos. É, primeiro, existe a possibilidade de entregar medicamentos aos pacientes que passarem por atendimento médico na UPA no período noturno durante os dias úteis? Segundo, caso não seja possível, qual o motivo?
Agora vamos para a discussão do requerimento número 524. Quem se inscreve?
A palavra, presidente.
Vereador Fernando, mais alguém? Com a palavra, vereador.
Obrigado, presidente, mais uma vez. Eu estive na gestão do SAMS, né? Fui também interventor da Santa Casa, onde iniciou os processos de enviar os medicamentos do SAMS, uma parceria junto com a Santa Casa, com a UPA, mas para fazer as entregas durante o dia e final de semana. Até então, nós tínhamos farmácias aí que abriam 24 horas, mas as farmácias começaram, por questões de segurança também, a fecharem e entregaram só medicamentos à noite, no final de semana. Então, eu fiz um requerimento através de uns problemas que aconteceram com os pacientes que não tinham onde buscar medicamento, ainda mais com criança, que me afeta bastante, que não podemos brincar, a criança é uma flor, a gente tem que tratar com carinho. Então, através desse requerimento, estou pedindo, estou clamando, por favor, para gestora Keila, que está fazendo um excelente trabalho junto ao SAMS, com a diretora Vanessa também, uma grande parceria, a diretora da Santa Casa, que também disponibilizasse medicamentos durante os dias úteis, segunda a sexta, além do sábado e domingo. Seria fantástico, supriria a necessidade da população, mas não seria receitas de ambulatório que passavam durante o dia e à noite buscar o medicamento. São exclusivos para receitas, receituários, médicos da UPA, de emergência e urgência. Mas é isso, presidente. Muito obrigado.
Requerimento 524 em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
E vereadora Daniela.
Favorável.
Matéria aprovada.
É, requerimento número 525/2021, vereadores Célia Oristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Requer informações sobre a sinalização de trânsito de todo o bairro Jardim dos IPs 2.
Requerimento de número 525, eu coloco a matéria em discussão. Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 525 aprovado. Agora nós passamos à leitura, apreciação e votação das moções. Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura.
Moção 439/2021, vereador Ricardo Prado. Moção de aplauso ao reverendíssimo padre Daniel Antônio do Carmo, pelo aniversário de um ano na paróquia Imaculada Conceição da Vila Maria, na cidade de Ibitinga.
Moção de número 439, eu coloco a mesma em discussão. Moção 439, em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção, ela foi aprovada.
Moção 440/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa. Moção de aplauso ao deputado estadual Tiago Alrítio, pelo projeto de lei número 624/2020, que consolida a legislação paulista relativa à proteção e defesa da mulher, aprovado na Assembleia Legislativa no último dia 17 de agosto do corrente.
Eu passo a presidente ao vereador Fernando, por ser autora desta matéria.
Moção 440, em discussão.
A palavra, senhor
pois
presidente.
Pois não, vereador.
Esta moção de aplauso eu direcionei, celebrando neste momento, talvez não só pela ação, mas também parabenizando o excelentíssimo deputado Tiago Alrítio, inclusive eu não o conheço, pessoalmente, até realizei uma pesquisa sobre a trajetória de trabalho, né, deste deputado, e fiquei muito feliz pelo projeto de lei 624, apresentado na Alesp, que na última terça-feira, dia 17, foi aprovado unanimemente, né, a proposta, ela objetiva consolidar num único documento as leis estaduais de proteção e defesa da mulher. Então, com face neste objetivo, principalmente ligado à minha militância, né, a bandeira que nós levantamos frente à defesa da mulher, assim eu e demais vereadores desta casa, até faço também um comentário muito pertinente, que hoje pela manhã, em reunião com a senhora prefeita, nós discutimos justamente a composição do Conselho Municipal de Defesa e Direitos da Mulher, que inclusive foi uma solicitação neste ano feita pelas vereadoras desta casa, eu, vereadora Aline, vereadora Janaína, no intuito de nós termos um conselho que realmente foque em ações, né, que sejam voltadas em defesa das mulheres. Estamos no mês de agosto, agosto lilás, que também trata deste assunto com maior intensidade. Então, sobretudo, todas as ações que visam justamente, né, trabalhar a defesa e a importância que é os cuidados com a mulher e a sua proteção, eu estarei de forma plausível trabalhando e favorecendo. Então, neste caso, a moção foi justamente destinada ao nobre deputado Tiago Alrítio, que propõe destinar, né, num único documento, formalizando as leis de Estado de proteção e defesa da mulher. Por isso, eu peço o acolhimento de todos. Obrigada, presidente.
Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Zé Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Moção 440 aprovado. Retorno à presidência.
Moção 441/2021, vereadores Célio, Oristão e Ricardo Prado. Moção de aplauso ao jovem Patrick Landim Chiquese pela inauguração do escritório de engenharia civil 3AGM, desejando-lhe sucesso nessa trajetória profissional.
Moção de número 441, a mesma, está em discussão. A moção está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção 441 também foi aprovada.
Moção 442/2021, vereadores Célia Oristão e Ricardo Prado. Moção de aplauso ao jovem Eric Landim Chiquese pela inauguração do escritório de despachante 3A, desejando-lhe sucesso em sua trajetória profissional.
Moção 442, a mesma está em discussão. Eu coloco a moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção também foi aprovada. Encerrando a pauta de hoje na discussão e votação das matérias que serão encaminhadas na forma regimental, nós passamos agora à tribuna livre aos senhores vereadores e vereadoras. Eu coloco à disposição para a inscrição. Vereadores Marco, Richard, Janaína e...
Obrigado, presidente.
Obrigado, presidente.
Obrigado, presidente.
Pois não. Dando início aos inscritos desta noite para versar sobre temas livres na tribuna de hoje, o primeiro inscrito com a palavra, vereador Murilo.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores e todos que nos acompanham através da rádio, mídias sociais e presente aqui no nosso plenário. Eu não queria ser repetitivo com alguns temas, mas acaba sendo inevitável, uma vez que a gente não vê solução para alguns problemas. E para ficar num exemplo só, eu queria citar mais uma vez o caso da Praça do Jardim América, que fica de frente ao supermercado Salina, que permanece escura, com dezenas de lâmpadas queimadas, danificadas, e a gente não vê o mais pálido movimento da administração para resolver o problema. Pelo contrário, o que a gente tem de resposta do secretário de Serviços Públicos é que a questão da iluminação na praça está resolvida. Como se alguém pudesse acreditar nisso aí. A gente até pode levar em consideração a questão, o argumento dos furtos de fios e cabos, mas e aí? O que a gente vai fazer com isso? Acho que existem opções melhores, alternativas melhores do que simplesmente deixa tudo como está. A gente podia pensar numa ronda mais ostensiva da Guarda Civil, uma ação em conjunto com a polícia, sistema de monitoramento, uma investigação para saber onde vai o produto desse furto, quem compra, sei lá, não é minha área, mas acho que existem opções melhores do que simplesmente deixar do jeito que está. Ou até mesmo responder para essa casa que o problema está resolvido quando a gente sabe que não está. Sabe, para a maioria de nós aqui, esses foram apenas os primeiros 6 meses de mandato, mas para o Executivo já são mais de 4 anos e meio de uma administração que começou lá em 2017. E acho que está na hora de fazer andar muita coisa que está travada, muita coisa que foi prometida, que foi promessa e até agora não foi resolvida. Está na hora de cobrar com mais ênfase algumas situações que foram deixadas de lado, talvez até por conta da pandemia, mas que precisam de respostas. Eu posso citar alguns exemplos aqui. Questão do lixão a céu aberto no transbordo e as várias questões sociais que existem ali. Quando a gente vai ter uma resposta, uma solução definitiva para isso? Ou só existe preocupação quando a CETESB ameaça fiscalizar o local? A questão do mau cheiro na Vila dos Bancários por conta da falta de esgoto, por exemplo, e as ocupações irregulares que crescem no bairro. Quando a gente vai ter uma solução? Questão da volta das atividades esportivas. Pode ou não pode? Por que para uns podem, para outros não podem? A questão transporte público minimamente decente para bairros mais afastados, como Santo Expedito, Planalto Paraíso e até mesmo para a Vila dos Bancários. Quando? A questão das creches. As novas creches estão prontas? O que falta? Quando que as mães vão poder levar suas crianças nas novas creches? A gente vai ter, enfim, uma solução definitiva, uma resposta concreta sobre a paralisação das obras no Teatro Municipal? A gente vai ter uma resposta definitiva para a falta de espaço no cemitério municipal? E o funcionalismo, por exemplo? alguma solução para o fato de alguns funcionários, alguns servidores ganharem tão mal enquanto outros ganham tão bem. E a prefeitura já está se planejando, fazendo as reservas necessárias para oferecer um reajuste digno no próximo ano, porque se a inflação é sentida pelo poder público, que é quem ajusta as tarifas, corrige o valor dos impostos, imagina para os servidores, para aqueles que moram aqui na nossa cidade. Enfim, essas são apenas algumas das questões que estão em aberto e clamam por resposta, um posicionamento do poder público. Eu vou repetir mais uma vez, para muitos de nós aqui, esses foram apenas os primeiros 6 meses de mandato. Mas a gente já tem uma lista imensa de cobranças das pessoas que moram na cidade. E não se enganem, não se enganem. A população está descontente com o que está vendo. Pode até estar em silêncio, mas está descontente. E a gente aqui sabe disso. Porque enquanto alguns se iludem com as curtidas em redes sociais, tapinhas nas costas, é aqui que chegam as cobranças. É aqui que chegam as mensagens de insatisfação, de decepção. É aqui que o bicho pega. Então, para muitos aqui, foram apenas os primeiros 6 meses de mandato, assim como está sendo para mim. Mas para essa administração já são quase 5 anos e tem muito assunto que está patinando aí sem solução ou está sendo jogado para debaixo do tapete. A eleição já acabou faz tempo, a ressaca da vitória já acabou faz tempo. Então, está na hora de pensar mais na cidade antes de pensar nas próximas eleições.
Posso concluir, presidente?
Gente que tem o dever de trabalhar hoje pensando só na manhã. Então, vamos fazer o seguinte, vamos propor um debate consciente e maduro sobre os problemas reais da cidade. Vamos jogar luz sobre as cobranças da população, porque são cobranças justas. As pessoas, essa administração já está aí há quase 5 anos, é uma administração experiente, então já teve tempo e oportunidade para resolver a maioria desses problemas. E que fique claro que essa casa, esses vereadores, sempre se colocaram à disposição para colaborar com a administração. Mas acho que agora, talvez, a melhor forma de ajudar seja cobrar mais efetividade. E eu tenho certeza que vai ser assim e tem que ser assim daqui para frente. Obrigado, presidente.
Pois não, vereador Murilo. Na sequência de inscritos para versar sobre temas livres aqui na tribuna, temos o vereador Adão Ricardo. Com a palavra, vereador.
Mais uma vez, uma boa noite a todos os vereadores, vereadoras, a todos os funcionários e funcionárias da casa, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também pela rádio, e também aqui fisicamente conosco, aqui no plenário, presencialmente. Nesse momento, mas é um convite mesmo que nós estamos usando, né, a tribuna nesse momento, tanto eu como o vereador Célio Aristão, fazemos parte do Comitê Regional das Frentes Parlamentares, né, de combate ao abuso e violência doméstica aqui da nossa cidade de Bitinga. Esse comitê nós estamos ainda em formação, juntamente buscando os direitos, né, das pessoas com deficiência física e também com pessoas com doenças raras. E nesse sábado, agora, dia 28, esse próximo sábado, estaremos, né, promovendo lá no CIEI uma noite, né, de palestras no intuito de conscientizar a nossa população, né, da nossa cidade, sobre esse assunto tão importante, né, no qual muitas vezes muitas pessoas não gostam de falar, que é a violência doméstica contra crianças, adolescentes, mulheres, idosos, deficientes físicos, e que é algo que aumentou muito, principalmente na pandemia, tanto ano passado, como também esse ano de 2021. Tivemos já alguns números que pegamos juntamente ali com o Conselho Tutelar. Hoje pude ver também um vídeo no qual as vereadoras aqui da casa, tanto a vereadora Daniela, a vereadora Aline, a vereadora Janaína, também temos uma vereadora de Itápolis que participa desse vídeo também, onde fiquei também assustado quanto à quantidade, né, de ocorrências que houveram de agressão somente contra a mulher dentre um ano, que são, se eu não me engano, vereadora Aline, são 234, é isso, né? Então, são números alarmantes, números assustadores, números que nós obtivemos também junto ao Conselho Tutelar, como eu disse, falei alguns dias, números assustadores também quanto à violência a crianças, adolescentes, a idosos também, e a deficientes físicos, que é um tema no qual nós tratamos também na última reunião que tivemos na quinta-feira passada. Então, nesse sábado agora, né, a partir das 19h30, teremos essa palestra. E o nome dessa palestra, né, desse encontro no qual nós vamos fazer, se chama Quebrando o Silêncio. Então, estamos convidando a todas as autoridades, toda a população de Bitinga, para que possa participar conosco nessa noite, nesse sábado. A entrada é gratuita, não vai ser cobrado nada. Estaremos adotando todos os protocolos, né, da pandemia, uso obrigatório de máscara, o álcool gel e também o distanciamento. Então, queremos mais uma vez convidar toda a população, todas as autoridades da nossa cidade, para que possam, né, abraçar juntamente conosco essa causa. Hoje nós temos o nosso comitê, né, como eu disse, né, tanto eu, o vereador Ricardo Prado, como também o vereador Célio Aristão. Temos também o professor Ismael Ferreira da Silva. Temos também a advogada, a doutora Renata Martins Pereira. Agora está conosco também a professora Ellen Mota Visotto e também o conselheiro tutelar, o Paulinho, Paulo Francisco. E aí estamos agregando mais pessoas que vão participar conosco, né? Está chegando uma psicóloga para poder trabalhar conosco também. Então, estamos montando, né, aos poucos, esse comitê ainda está novo, estamos plantando a semente para que possamos realmente fazer um belo trabalho de conscientização aqui na nossa cidade de Bitinga, haja vista os números elevados de violência, né, principalmente com aqueles que, muitas vezes, por medo, não denunciam e ficam sofrendo, passando amarguras e sofrimento em suas vidas. Então, vamos dizer uma palavra, basta. Então, vamos trabalhar para que isso aconteça, juntamente com nossos vereadores, vereadoras, aqueles que tiverem ideias, estamos aí abertos para ouvir não somente os vereadores, mas também toda a população que queiram nos ajudar nessa causa justa.
Parabéns pela iniciativa, vereador. Ficamos muito felizes. Quanto mais somarmos em forças, né, em prol da defesa das mulheres, sem sombra de dúvida, estamos juntos aí. Dando sequência aos inscritos desta noite, eu concedo a palavra ao vereador Dr. Fernando Inácio.
Obrigado, presidente. Boa noite mais uma vez, meus amigos vereadores, a população que nos assiste e nos ouve pelas mídias sociais, pela Rádio Bitinga, meu amigo Davi, que está aqui presente hoje. Fiz um requerimento semana passada, não tinha ideia que repercutir da forma que repercutiu, foi em relação ao Cecília Casimiro de Amorim, né? Que eu fiz um questionamento, porque demora a atitude ser tomada em fazer possivelmente uma via de acesso, apenas de ida, e as adjacentes descerem, mas a intenção real do requerimento é incitar uma discussão da população e cobrar a Secretaria de Trânsito. Mas eu comecei a entender que isso aí é um problema crônico. Já há muitos anos, de outras legislaturas, alguns colegas que já passaram pela essa casa, que já fizeram essa cobrança, e a cidade crescendo daquele lado, como semana passada eu disse, que é praticamente é outra cidade, né? Cresceu demais, o fluxo é muito intenso, e precisa ser feito alguma coisa. Existe um semáforo, existe uma lombada, foi retirado, não sei qual o motivo. Enfim, nessa melhora que eu vejo, vou até dar uma dica pessoal minha, porque muitos comerciantes, eles alegam, e até respeito em relação a isso, que prejudicaria as suas vendas, seu comércio. E real, realmente isso é verdade mesmo, acaba prejudicando, mas ao mesmo tempo tem um grande problema de risco de pessoas que já disseram que teve acidentes fatais, né? Então, existe uma grande diversidade de opiniões. O que precisa ser feito realmente é fazer alguma coisa. Isso é de imediato, que é isso foi a intenção do meu requerimento. Falando como cidadão, como usuário daquela rua, uma dica para a secretaria, até, né, opinião própria, o que poderia ser feito lá, a princípio, se estão meio receosos de fazer alguma coisa, vai fazendo o que menos onera, no caso, a prefeitura, porque pode dizer o seguinte, vai ter gás para fazer isso ou aquilo. O que menos onera e começa a ter uma resolutividade seria, de repente, estar fazendo estacionamento de um lado só, via dupla. Não resolveu? Infelizmente, vamos ter que fazer uma via única. Se não resolver, vão ter que colocar um semáforo? Não sei. O que eu sei é que tem que sentar com aquele pessoal, tem que sentar com a população, fazer uma análise corretíssima e tem que ser feito alguma coisa. Tem que ser feito alguma coisa porque, como que eu falei, eu fiquei abismado de saber que teve acidente com mortes, né, com um rapaz lá perto ao mercado do Beleza, que eu não tinha noção que tinha acontecido isso. De você estar mudando uma via única, nós temos que prestar atenção nas adjacentes laterais, será que tem condições de aceitar um fluxo enorme de veículos desse lado? Peço à secretaria novamente, para que veja isso com bons olhos, para ninguém fique prejudicado, desde o comerciante, aos usuários, aos frequentadores, aos motoristas que passam lá, mas alguma coisa precisa ser feita. Eu gostaria também de deixar registrado aqui que na edição do dia 21 de agosto de 2021 da Folha de Bitinga, do jornal, eu fui colocado em ênfase, como toda semana um colega vereador coloca alguma situação de ordem da população, eu fui colocado como destaque em relação a esse requerimento. Mas só que teve um probleminha aqui na descrição da minha foto, que eu gostaria de fazer uma correção, que eu já liguei para o Gilberto, que é meu amigo da Folha, que eu não falei, que diz o seguinte, na minha fala semana passada, aqui dentro da Câmara, eu digo, se for por isso, que me desculpe, a maioria tem razão, se tiver alguns comerciantes que estejam descontentes. O que foi passado aqui em cima é o seguinte, que se algum comerciante daquele bairro ficar insatisfeito com a alteração, o problema será dele. Se eu disser alguma coisa nesse naipe e eu estiver errado, você saiba que eu venho aqui e peço desculpa. Mas quando erro, inventam palavras na minha boca, eu venho e mostro e provo. Que eu já passei pela administração pública, pelo executivo, teve alguns questionamentos que eu, graças a Deus, consegui mostrar no papel, todas as minhas contas aprovadas em todos os lugares que eu passei. Então, já conversei com o Gilberto em relação a essa folha. Espero não que se repita mais isso, que se preste mais atenção, tenha uma credibilidade do jornal, que, aliás, eu faço propaganda na minha área comercial aqui dentro, mas palavras colocadas na boca é complicada, mas nós que somos aí agentes públicos, tá? Então, só para deixar bem explicado em relação a isso aí. Espero que a secretaria faça alguma coisa coerente, que não atrapalhe ninguém e, principalmente, cuide das pessoas, que tenha segurança naquelas ruas lá, avenidas, mas que vão lá e façam uma pesquisa e façam uma análise desse tráfego. Só isso, presidente. Muito obrigado.
Apenas fazendo uma participação na sua concede,
não,
a minha
lógico,
parte,
claro.
Vereador Fernando. Sobre a questão das mudanças sobre as vias, né, de acordo com a legislação, é importante ressaltar que todo um estudo foi realizado para que se pudesse fazer as mudanças. E com face nisso, nós temos a Secretaria de Trânsito, que é a responsável, mas conjuntamente com o CONSEG. O CONSEG é um conselho de muita importância para o município e ele delibera e ele participa de todas essas decisões. Inclusive, quando a gente fala sobre o Jardim Centenário, os membros do CONSEG foram que aprovaram, inclusive, essa mudança no ano passado, que foi aplicada agora. E a Cecília Casemiro de Amorim também está dentro de um cronograma de estudos e que teve participação do CONSEG, no qual deliberam também essa mudança. Só precisa ser efetivada através da secretaria. Então, parabéns pela iniciativa da fala aqui frente ao assunto, que é de suma importância, porque é de interesse de muitas pessoas daquela região. que faça a mudança.
Perfeito, vereador. E é um assunto que você tem que se encarar, tem que ir para frente e não pode ficar protelando. Porque cada vez que protela, mais coisas acontecem, mais acidentes acontecem e a cidade está crescendo, está desenvolvendo e alguma coisa tem que ser feita. Obrigado, presidente.
Pois não. Pela ordem de inscrição para uso da tribuna livre, temos a vereadora Aline. Com a palavra, vereadora.
Obrigada, presidente, pela oportunidade de fala. Eu quero aqui dizer que foi muito pertinente, vereador Fernando, o requerimento que nós elaboramos em conjunto, né, em relação às queimadas, principalmente nas áreas de pastagens, né, aqui da nossa cidade. Estava acompanhando algumas notícias hoje veiculadas na imprensa da nossa cidade, no portal Ternura. E eu verifiquei, não sei se os vereadores tiveram conhecimento, a questão do incêndio no Jardim IP2. Né? Acho que aconteceu isso. Né? Inclusive, a foto, né, veiculada na notícia até amedronta, nos assusta, porque uma imensidão de uma pastagem tomada, né, pelo fogo e um caminhão. Né, o fogo já controlado, né, graças a Deus, mas um caminhão ali, né, que foi tomado pelo fogo no meio daquela imensidão da pastagem que já tinha sido atingida. E, então, acho que foi muito pertinente, vereador Fernando, a gente reforçar esse assunto, né, mais uma vez aqui na Câmara Municipal. E eu gostaria de usar o meu tempo aqui na Tribuna Livre para também trazer esta questão para toda a nossa população, principalmente das queimadas, né, nas áreas de pastagens, né, e nos ambientes urbanos, principalmente. Vale lembrar que esse período de estiagem, né, que nós estamos enfrentando, geralmente no outono e no inverno, onde as chuvas elas não acontecem com frequência, e também que a questão, né, das queimadas é enquadrada, né, em crimes ambientais pela Lei Federal 9.605, de 1998. E ela pode, as queimadas elas podem ser de dois tipos. Né? A natural, quando acontece, né, pelo próprio meio ambiente, ou a causada pelos seres humanos. Né? E as consequências, como eu já disse na discussão do nosso requerimento, são aquecimento global, problemas de saúde, perda da biodiversidade. E as queimadas podem ser criminosas ou acidental. Outro fator que acaba também influenciando na propagação de incêndios é o tempo seco, né, e quente. E muitas vezes aliado aí às ações do vento, né, que podem aí as chamas aumentarem e se proliferarem. A ausência das chuvas, comum nessa época, né, conforme já havia mencionado, comum nessa época do ano, faz com que as queimadas se ampliem e se alastrem em largas escalas. Por isso, eu acredito que também seja uma preocupação, né, de todos os colegas vereadores, o monitoramento e o controle dessas queimadas no nosso município, haja vista a grande ocorrência que existe, é fundamental na tentativa de combater os focos de incêndio das grandes queimadas, conforme aconteceu hoje no bairro do IP2. Então, monitorando e combatendo o controle dessas queimadas, nós estaremos preservando, né, o meio ambiente, a saúde humana, né, e sendo aí contrário à destruição ambiental, conforme a gente tem presenciado, né, e notado com frequência aqui no nosso município em relação a este tema. Quero aproveitar também um tempinho aqui da minha tribuna para informar a todos os colegas vereadores e aqueles que nos acompanham e também o Poder Executivo Municipal, que já está na Câmara Municipal, né, a prestação de contas referente ao exercício de 2019 da senhora prefeita Cristina Arantes. E nós já temos aqui, né, o parecer, né, prévio emitido pelo Tribunal de Contas, né, do Estado de São Paulo, é recebido, né, acabei de receber o parecer, que acaba sendo tramitado, né, por conta até da questão regimental, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal. Então, a gente fica aí atento e solicitamos, né, a manifestação da senhora prefeita municipal referente às contas que está à disposição para análise e manifestação, se assim desejar, no prazo de 15 dias, presidente. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora. Na tribuna livre, eu também fiz a inscrição, apenas para fazer um comentário importante. Na semana passada, eu acionei a Polícia Militar Ambiental do nosso município, assim como também o Ministério Público e a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, formalizando a denúncia da mortandade de peixes e a possibilidade de que houvesse aí uma análise sobre as causas, né, da morte destes peixes junto ao Jacarepepira, um dos importantes rios que nós temos aqui no nosso município. E de pronto atendimento, isso é costumeiro, eu sempre digo que é importante falar sobre um departamento e um setor. A Polícia Ambiental, sem sombra de dúvida, é excelência quando falamos no atendimento, frente aos nossos questionamentos, e já encaminhou a esta vereadora justamente uma resposta de que foi realizado, né, mediante a solicitação. Eu tenho aqui um prévio relato através da ocorrência, e temos cópias aqui da ocorrência que foi realizada, que no último dia 15 de agosto estiveram o PM Amato e também o PM Virgílio, né, fazendo aí um patrulhamento náutico no rio Jacarepepira, aqui no município, para averiguação desta denúncia que relata uma quantidade grande de peixes mortos no citado rio. Segundo o relatório da autoridade policial, o referido patrulhamento se deu no sentido de realizar uma fiscalização na tentativa de localizar alguma irregularidade que possa estar causando a mortandade destes peixes. O patrulhamento iniciou-se no rio Jacarepepira neste dia, também com confluência do rio Tietê, até as proximidades do município de Itaju. Eles fizeram o patrulhamento. E durante a fiscalização foi localizado no trecho do rio, considerado como reservatório, vários peixes mortos da espécie tucunaré e porquinho, sendo que no trecho de água corrente não foi possível visualizar nenhum peixe morto. É evidente que a água corrente, eu acredito que nem permaneça ali, né, boiando os peixes. Então, diante disso e do constatado pela equipe, se fez necessário cientificar a CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Eu quero agradecer à Polícia Ambiental pelo pronto atendimento e pela fiscalização, e já de antemão já solicitar a diretoria desta casa para que faça e acione, né, através de ofício, a CETESB, se tomou as devidas providências, né, junto a essa solicitação, para que a gente descubra o porquê existem peixes mortos esporadicamente no rio Jacaré. Muitas denúncias chegam, né, supostas situações e causas, e é evidente que isso precisa de uma análise, e a gente, então, agora recorre à CETESB, porque aquilo que é competência da Polícia Ambiental foi realizado. Não tive ainda nenhuma resposta da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, mas já faço um apelo aí, portanto, para que a gente realize confeccione este ofício para que a gente tenha conhecimento definitivo da causa desta mortandade. A minha preocupação sobre a questão de preservação ambiental é importante. Era isso. Bom, não temos mais nenhum vereador inscrito para a tribuna livre. Nós estamos terminando o expediente e nós iríamos para a sequência para o intervalo de 15 minutos.
Senhora presidente, demais vereadores, vereadoras, podemos dispensar o intervalo e dar sequência aos nossos trabalhos?
Vamos fazer análise pela votação da mesa, e aliás, deste plenário. Para a dispensa do intervalo de 15 minutos, em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline, não se encontra no plenário. Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Então, tivemos aí, portanto, a dispensa do intervalo, dando sequência aos nossos trabalhos. Eu solicito ao vereador Célio, como primeiro secretário, que verifique a presença de todos. Isso é regimental.
Vereador Ricardo?
Presente.
Vereadora Aline?
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela?
Presente.
Vereador Dr. Fernando?
Presente.
Vereadora Janaína?
Presente.
Vereador José Nilson?
Presente.
Vereador Marco?
Presente.
Vereador Murilo?
Presente.
Vereador Richard?
Presente.
Passamos para a ordem do dia. Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura da primeira matéria que está em pauta para que nós possamos analisar.
Requerimento 528/2021, requer urgência especial, a PLO 159/2021. Requeiro que o projeto de lei ordinária número 159/2021 da Prefeita Municipal, projeto de lei número 076/2021, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, aprovados pela Lei Municipal número 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes da autarquia SAAE e da outras providências. Passe a tramitar com regime de urgência especial, bem como seja incluído na ordem do dia da sessão que se realiza na data de hoje.
Portanto, temos um requerimento de urgência especial, solicitando esta casa para que aprecie o projeto de lei de número 159. Projeto que abre os créditos adicionais suplementares de orçamento vigente ao SAAE. Daqui a pouco a gente pode, inclusive, falar sobre os valores. Eu coloco o requerimento para apreciação em urgência especial deste projeto. Eu coloco mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela, favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado, portanto, eu designo como relator o vereador Dr. Fernando Inácio, para que a gente possa daqui a pouco apreciar o projeto.
Requerimento 526/2021, requer urgência especial a PLO número 160/2021, autoriza o Poder Executivo a permitir de forma precária o uso do canal digital 15 para fins de execução de serviços de retransmissão e de repetição de televisão.
Mais um requerimento de urgência especial de autoria do Poder Executivo na solicitação para apreciação deste projeto nesta noite. Eu coloco o requerimento que vai autorizar o Executivo a permitir de forma precária o uso do canal digital 15. Isso aqui é para canal digital, digitalizar, na verdade, o canal, né? Do sistema que nós temos de atendimento aqui para retransmissão. Eu coloco o requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela, favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado. Designo como relator o vereador Célio.
Requerimento 527/2021, requer urgência PLO 161/2021, requeiro que o projeto de lei ordinária 161/2021, Prefeita Municipal, projeto de lei número 075/2021, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, o SAMIS, aprovado pela Lei Municipal número 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinado à aquisição de veículo para a autarquia SAMIS e da outras providências, entre na ordem do dia na data de hoje.
Mais um requerimento de solicitação do Poder Executivo para que a gente possa, na ordem do dia, apreciar o projeto. Esse projeto, temos aí um recurso destinado ao SAMIS, e o projeto visa justamente a aquisição, inclusive, de veículo. E o requerimento de urgência especial, o mesmo está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela, favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado. Designo como relator o vereador Adão Ricardo.
O parecer do relator especial, parecer favorável à PLO 159/2021. Assunto, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, aprovado pela Lei Municipal nº 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes da autarquia SAAE e da outras providências.
Bem, temos o parecer do relator especial, doutor Fernando Inácio, frente ao projeto de lei de número 159. Este projeto visa a abertura do crédito adicional suplementar ao orçamento, junto ao SAAE, a ficha de fundo, infraestrutura e investimento do SAAE de R$ 15.200,00. Isso aqui é para aquisição de hidrantes. Nós estamos aí com um cronograma, né, de troca de hidrantes, de instalação de hidrantes aí no município através da autarquia. E esses R$ 15.200 é justamente para aquisição de hidrantes. E a outra ficha, que é para manutenção do setor de administração SAAE, é uma ficha de R$ 100,00, que é justamente de restituições indenizatórias e que está sendo realocada aqui. Então, portanto, temos aí manutenção, né, do setor de R$ 15.300. O projeto de lei foi apontado como legal, regimental e constitucional pelo relator especial, doutor Fernando Inácio. E agora eu coloco ao plenário para a sua discussão. O projeto não tem apresentado nenhuma emenda, portanto, coloco o projeto em discussão. Projeto 159 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
O projeto 159 foi aprovado.
O parecer do relator especial autoriza o Poder Executivo, PLO 160/2021, autoriza o Poder Executivo a permitir de forma precária o uso do canal 15 para fins de execução de serviços de retransmissão e de repetição de televisão.
Bem, do projeto de número 160... Requerimento aprovado para a gente apreciá-lo nesta noite. Ele permite aí de forma precária o uso do canal digital 15 de transmissão da emissora de TV Canção Nova. Na verdade, essa permissão de uso de espaço físico para a estação de retransmissão de TV do município, ela está sendo colocada dentro desta lei, justamente para digitalizar o canal, né? Eles precisam trabalhar toda uma parte de equipamentos, né? Embora a gente faça parte da comunicação, a gente tem um pequeno entendimento a respeito. Eles precisam aí fazer todo um critério de digitalização do canal para que possa realmente ter uma retransmissão limpa e clara para o telespectador. Então, por isso, é feita esta permissão pelo prazo de 20 anos, está sendo colocado no artigo 3º do projeto, e fica sob total responsabilidade da Fundação João Paulo II, que é a geradora da Canção Nova, né, da TV, a manutenção dos equipamentos instalados no espaço físico, que corresponde a 5 metros quadrados, que é de forma gratuita. O projeto, ele não possui emendas e eu coloco, portanto, este projeto em discussão. Projeto 160 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
O projeto foi aprovado.
O parecer do relator especial... a PLO 161/2021 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente ao Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMES, aprovado pela Lei Municipal número 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinado à aquisição de veículo para a autarquia SAMES e da outras providências.
Parecer do relator especial, dado como legal, regimental, constitucional, o projeto de número 161, ele abre um crédito adicional especial ao orçamento junto ao SAMES para aquisição de veículo, né, frente a um recurso parlamentar, no valor de R$ 250 mil. Eu coloco este projeto em discussão. A palavra, a vereadora Aline.
Muito obrigada, mais uma vez. Eu quero aqui, né, dizer da minha felicidade de apresentarmos este projeto, né, na realidade, do Poder Executivo, apresentar, né, esta suplementação, aliás, esse crédito especial ao orçamento do SAMES, né, no valor de R$ 250 mil. Este recurso, que é oriundo do trabalho, né, que eu fiz em parceria com o deputado estadual Alexandre Pereira, onde solicitei esta emenda parlamentar do deputado, e é realizado, né, através de uma transferência de convênios estaduais vinculados. E nós entendemos, eu trabalhando em conjunto, né, com a equipe de gestão da própria autarquia do SAMES, nós entendemos que este valor de R$ 250 mil, neste momento, seria importantíssimo, né, a aquisição de veículos. E, mais especificamente, né, esse valor é possível, né, com este valor, é possível adquirir um veículo van que será destinado exclusivamente para a locomoção dos agentes de endemia, os colaboradores, né, da autarquia que fazem o controle da dengue nas nossas residências. Atualmente, a equipe, né, eles têm esse deslocamento com uma perua Kombi, que já se encontra em estado... deplorável, digamos assim, né, o veículo que eles utilizam. Então, este valor de R$ 250 mil será destinado, né, à aquisição de uma van para auxiliar no trabalho dos agentes de endemia da nossa cidade. De antemão, eu quero agradecer mais uma vez o suporte e ajuda que o deputado estadual Alexandre Pereira concede ao meu mandato, mas, em especial, a nossa cidade de Bitinga e agora, né, com esse recurso, a nossa autarquia da saúde, mais diretamente aos funcionários do controle de endemia da nossa cidade. Portanto, fica aí o meu agradecimento e me sinto lisonjeada por ter sido porta-voz dessa conquista para a nossa cidade. Obrigada, presidente.
Pois não, vereadora. Parabéns. Alguém mais deseja discutir o projeto? Eu coloco o projeto 161 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Sou favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
O projeto foi aprovado.
Projeto de lei ordinária número 80/2021 dispõe sobre o atendimento preferencial e sobre a utilização de vagas de estabelecimentos preferenciais aos portadores de obesidade.
O projeto de lei ordinária de autoria do vereador Adão Ricardo dispõe sobre atendimento preferencial e sobre a utilização de vagas de estacionamentos preferenciais a portadores de obesidade. Nós tivemos a apresentação de uma emenda. Quero apenas fazer a leitura da alteração da emenda. Obrigada, Sheila. A emenda é a emenda modificativa, ela altera o PLO de número 80, ficando da seguinte forma redacional: dispõe sobre o atendimento preferencial e sobre a utilização de vagas de estacionamentos preferenciais aos portadores de obesidade. É apenas uma correção de erro redacional. Eu coloco em discussão esta emenda junto ao projeto. Emenda sendo colocada em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
A emenda foi aprovada. Agora eu coloco em discussão o projeto com a emenda. Com a palavra, vereador Ricardo.
Mais uma vez, né, uma boa noite a todos os vereadores, vereadoras, a todos os funcionários e funcionárias da casa, a todos aqueles que nos acompanham pela rádio, pelas mídias sociais e também presencialmente aqui no nosso plenário. Somente um breve relato sobre esse projeto, no qual protocolamos, né, protocolei no mês de abril, no início de abril, no qual esse projeto já tramitou, né, pela Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, no qual eu faço parte também. Tramitou também pela Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo, onde, por essas comissões onde se passou esse projeto, foi aprovado também, né, pelo nosso jurídico da casa, onde esse projeto dispõe um atendimento humanitário, mais humanizado às pessoas, né, com os portadores de obesidade, tanto na questão de estacionamento, para que eles possam ocupar um estacionamento privativo, para que eles possam se locomover com mais facilidade, como também dentro de espaços públicos, bancos, lotéricas, lojas, para que eles possam ter um atendimento mais rápido, mais adequado para eles, para que eles não fiquem com desconforto. Então, nós colocamos esse projeto e pedimos também, nessa noite, o apoio, né, dos demais vereadores e vereadoras para que esse projeto possa, né, seguir adiante aqui dentro da nossa cidade.
O projeto está agora em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável e parabéns, vereador.
Obrigado, vereadora Aline.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto foi aprovado. Também parabenizo a iniciativa ao vereador Ricardo, até porque, infelizmente, vivemos num mundo de muito preconceito. E eu sempre digo que a obesidade, infelizmente, ela é vista muitas vezes, né, com um olhar de preconceituosos, né? Lamentável.
Infelizmente.
Então, parabéns,
né,
pela iniciativa. Obrigado, projeto foi aprovado.
Obrigado. Projeto legislativo número 5/2021. Consignina título de cidadã ibitinguense a doutora Gabriela Garcia Inocente.
O projeto é de autoria desta vereadora, portanto, eu passo a presidência para que possa apreciar o projeto, né, e também realizar a votação ao doutor Fernando.
Projeto número 5/2021 em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Pois não.
Bom, a proposta deste projeto foi justamente realizar uma homenagem à doutora Gabriela Garcia Inocente. É uma pessoa e mulher ímpar e particularmente muito querida em nosso município. Já desempenha os seus trabalhos na área médica há mais de 20 anos. É extremamente ética e, sobretudo, íntegra. E não vejo oportunidade melhor, né, de reconhecer e celebrar, né, com a doutora Gabriela a sua escolha quando a vinda ao município de Ibitinga, que tornou-se a sua casa, o seu lar, aqui realmente formou família com o doutor Osmar Inocente, também renomado e amigo doutor Osmar. Filhos, e eu sempre digo, né, que a terra onde escolhemos para viver é a terra que escolhemos para ser felizes e trabalhar em prol de uma comunidade. E como nobre profissional da área da saúde, eu não vejo melhor razão para celebrar e homenagear a doutora Gabriela, com 23 anos de profissão, e inclusive quase 20 anos em Ibitinga. Eu peço aí o apoio desta casa junto a este projeto, né, porque é de direito, os vereadores podem, né, indicar nomes, né, sugerir aí pessoas que realmente a gente reconhece o trabalho e a importância deles na sociedade local. Então, é esta a minha defesa junto à doutora Gabriela Garcia Inocente, que se faz presente neste momento para a busca do título de cidadã ibitinguense. Era isso, senhor presidente.
Só para completar, vereadora, parabéns pela indicação. Doutora Gabriela, aí, não só como profissional, como pessoa também, muito importante na Santa Casa, os planejamentos iniciais que eu tive presente lá, na área de GO, e vem de bom grado para ela, que ela é merecedora. Projeto em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável, gostaria de parabenizar o presidente pela indicação.
Obrigada.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereador Fernando, favorável. Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador José Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Projeto aprovado.
Bem, nós não temos mais nenhuma matéria, né, a ser aí analisada nesta noite. Eu passo agora para o momento da explicação pessoal e coloco aberto as inscrições para a explicação pessoal dos vereadores. Alguém deseja se inscrever? Vereadores que estão na internet aí conosco, vereador Marcos.
Obrigado,
Janaína,
presidente.
Richard.
Não, obrigada, presidente.
Obrigada, presidente.
Pois não. Inscrito para a versão da explicação pessoal desta noite, com a palavra a vereadora Aline.
Muito obrigada mais uma vez. Eu quero aqui ressaltar
a importância, né, de uma das secretarias com mais referências, né, em relação ao nosso desenvolvimento econômico, que é a Secretaria Municipal de Turismo, aqui do nosso município. Eu quero destacar nesse momento, né, a figura do secretário Eduardo Sênio, que vem, né, desempenhando de forma contínua os trabalhos já iniciados, né, pelo então secretário de Turismo, André Rassi. E eu quero aqui citar um dos trabalhos que a Secretaria de Turismo desenvolveu, né, e apresentou, já está disponível, inclusive, né, para a nossa sociedade. Um deles é a questão do que Ibitinga, né, faz parte agora dos destinos inteligentes. Eu recebi hoje, né, na prefeitura este QR Code, na realidade, né, que divulga vários pontos onde os turistas podem acessar através desse QR Code ou também através do site destinosinteligentes.tour.br/Ibitinga. E aí tem várias informações a respeito, né, da nossa cidade, não apenas em relação ao nosso comércio, voltado, né, para a nossa vocação, que é o bordado, mas também como instituições financeiras, bares, restaurantes, os hospitais. Então, isso é tudo espalhado dentro. Eu vou esmiuçar muito mais esse site. Eu estou com ele aqui aberto, inclusive na tela do meu computador. E eu pude dar uma vasculhada em relação do que consta, de quais informações constam e que estão cadastradas, né, nos destinos inteligentes, onde Ibitinga está e faz parte neste momento. Então, quero parabenizar, em nome, né, do secretário municipal, que eu tenho certeza que está desempenhando um papel fundamental e com muito critério à frente da Secretaria de Turismo da nossa cidade. Mas eu também quero aqui dizer que nós temos, né, desenvolvido com a USP Municípios, Ibitinga, que tem, né, um convênio celebrado com essa instituição de ensino, dois volumes voltados também para o mesmo tema, que é a coleção Todos pelo Turismo. Então, nós temos aqui dois volumes, volume 1, que diz sobre Vamos Pensar sobre o Turismo de Ibitinga, e aí ele coloca, né, vários, já estou concluindo, presidente, coloca vários aspectos de desenvolvimento e curiosidades, né, sobre o nosso turismo. E no volume 2, ele foca, né, essa cartilha foca em especial na retomada do turismo, né, no pós-pandemia. Então, é um material muito rico para a nossa cidade, né, que vem complementar grandiosamente o trabalho dos profissionais de turismo da nossa cidade, não apenas, né, os vinculados e ligados ao poder público, à esfera pública, mas também aqueles profissionais que atuam nas instituições privadas, mas que estão diretamente relacionados e o seu dia a dia fazem parte aí da rotina, né? Estão ligados ao desenvolvimento do nosso turismo. Então, quero aqui deixar essas duas informações ricas e como nós avançamos em relação a esse aspecto, mas, sobretudo, além de destacar o trabalho da administração na figura do secretário Eduardo Sênio, eu também quero dizer o quão importante é um conselho ativo, né? Então, na figura também do Valdecir Silva, que é o presidente do Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR, eu quero destacar a participação de todos aqueles que integram, né, este conselho, que vale ressaltar, mesmo durante os tempos de pandemia, manteve as suas atividades, a realização das suas atividades, né, mesmo que de forma remota, para que esse trabalho realmente pudesse chegar nessa fase e a nossa sociedade receber mais esse presente de qualificação para o nosso turismo de Ibitinga, para a nossa estância turística, para a nossa terra abençoada, que é a nossa cidade. Obrigada, presidente. Tenha todos uma boa noite.
Não havendo mais vereadores para versar sobre a explicação pessoal, Eu dou por encerrado os trabalhos da referida sessão. Agradeço o empenho e o trabalho desta casa diante de inúmeros anseios, demandas, né, todas as questões que chegam até os vereadores. A gente tem, de forma reconhecida, um número relevante de protocolos, né, de matérias que são apresentadas aqui, pela preocupação e o desenvolvimento do papel do vereador, que é justamente a fiscalização junto ao Poder Executivo. Isso é de suma importância. E é um dever a ser cumprido durante este mandato. Eu acredito que todos nós estamos desempenhando isso e buscando cada vez mais. Nem sempre as pautas são intensas e a todo momento a gente foca em determinadas situações, porque são muitos problemas que chegam, né? E a busca de solução nem sempre é dentro do tempo que a gente espera. Então, diante disso, eu quero agradecer a casa, né, pelo trabalho desenvolvido. Nós não temos mais nada a tratar nesta noite. Eu convoco os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão, que será realizada no dia 8 de setembro. Na próxima terça-feira, ela corresponde à quinta terça-feira do mês, portanto, não há a realização da sessão. Mas a Câmara de Vereadores de Bitinga está à disposição da população, já de atendimento presencial das 8 da manhã às 18 horas. Temos o nosso canal de atendimento via WhatsApp e a nossa ouvidoria também. Eu acredito que todos os vereadores, né, os 10 vereadores, estão à disposição de toda a população sempre que necessário. Portanto, dia 8 de setembro, a nossa próxima sessão, às 19 horas. Eu agradeço a presença de todos que estiveram conosco acompanhando os nossos trabalhos e aos vereadores e vereadoras também. Nosso muito obrigado. Uma boa noite a todos vocês.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.